Antena 1, a número 1 em música.
Para alavancar os seus negócios, a Locafo Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locafo Imóveis tem a solução para você.
Eu sou a deputada federal delegada Ione. Quero te dizer, a violência contra a mulher é urgente. Precisamos de resposta rápida e firme contra os agressores. No PL Mulher Minas, trabalhamos para que mais mulheres estejam nas decisões e construção de medidas eficazes de combate à violência.
Deputado Federal Domingos Sávio.
Para o PL, o respeito e valorização da mulher é fundamental. Temos a maior bancada feminina na Assembleia e Câmara Federal. Vem pro PL você também.
Partido Liberal.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1.
Thank you.
falei. Antena 1.
Hold on my heart, just hold on.
Antena 1.
Para alavancar os seus negócios, a Locafo Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeld e São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locafo Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
FM 91.3 Antena.
A rádio mais ouvida do Brasil.
Continue curtindo nossa programação sem interrupções. Ouça a Antena 1 pelo site antena1.com.br. Baixe nosso app ou acesse pela sua Smart TV ou Alexa. Antena 1, o melhor do mundo da música.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 10 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: desenvolvimento ambiental.
Presidente Lula assina a nova política nacional de recuperação da Caatinga para, entre outras coisas, enfrentar a desertificação na região Nordeste.
E destina 2 bilhões de reais para ações do IBAMA e do ICMBio na bacia do Rio Doce, onde houve o desastre de Mariana.
Ações também incluem ampliação de parques nacionais no Piauí, Tocantins, Pará e Rondônia.
O presidente destaca que desenvolvimento econômico tem que estar aliado à preservação ambiental.
Aprender a ser capitalistas civilizados e não capitalistas destruidores da nossa floresta.
E ainda, o presidente recebeu hoje o resultado do trabalho do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável no último semestre.
O conselhão é formado por representantes dos setores empresarial, sociedade civil e membros do governo.
Pacto contra o feminicídio, mudança na escala de trabalho e transição ecológica estiveram entre os temas.
Você vai ouvir também investimento em pesquisa e inovação.
A gente conversa hoje com Luiz Antônio Elias, presidente da FINEP, a financiadora de estudos e projetos do governo do Brasil.
Ele vai falar do papel estratégico que a criação de novas tecnologias tem para o desenvolvimento do país e no posicionamento internacional do Brasil.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Contra o feminicídio, mapa do caminho para transição ecológica, mudanças na escala semanal dos trabalhadores brasileiros.
Temas que foram tratados hoje na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão.
O órgão consultivo reúne autoridades, pesquisadores, empresários, representantes de federações e de organizações da sociedade civil.
E eles apresentaram ao presidente Lula o resultado do trabalho ao longo do último semestre.
Da soberania nacional ao protagonismo global. Este foi o tema do encontro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, o Conselhão, que discutiu temas como enfrentamento ao feminicídio, segurança pública, desenvolvimento sustentável e economia. O presidente Lula agradeceu o trabalho dos cerca de 200 conselheiros e reforçou a importância deles em temas que impactam em todo o país.
Eu queria agradecer a dedicação de cada mulher, de cada homem que assumiram a responsabilidade de participar desse conselho, de preparar propostas para ajudar o governo a fazer coisas diferentes, a fazer coisas apresentadas pela sociedade civil.
No tema de combate à violência contra a mulher, foi apresentado um balanço dos primeiros 4 meses do Pacto contra o Feminicídio, assinado pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, destacou os resultados.
O tempo médio para análise das medidas protetivas de urgência caiu de 16 dias para cerca de 3 dias. Isso está acontecendo até com o mínimo de 2 horas a gente tem medida protetiva sendo emitida. E mais da metade das decisões, 53, já são proferidas no mesmo dia. Isso é o que importa. E a gente precisa falar muito sobre isso. As mulheres precisam ter essa informação.
Na área da economia, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, ressaltou os avanços. Ele afirmou que o Brasil tem demonstrado estabilidade econômica, além de crescimento acima da expectativa, e defendeu o fim da escala 6x1, que aguarda a aprovação no Senado, como passo importante no combate às desigualdades.
Quem hoje já está na escala 5x2 é quem ganha mais, é quem teve tempo e muitas vezes oportunidade familiar de estudar por mais tempo. E quem está na escala 6x1 são os trabalhadores mais mal remunerados, trabalhadores negros, mulheres. Portanto, é um tema de desigualdade do mundo do trabalho encarar o tema da 6x1.
Durante o evento, foram destacadas várias políticas públicas recentes, que partiram de recomendações do Conselhão, como o programa Acredita, o Pacto pela Igualdade Racial e a Lei do Mercado de Carbono. Na área de meio ambiente, o conselheiro Matheus Silva, que é coordenador do Conselho Nacional das Populações Extrativistas e membro mais jovem do Conselhão, apresentou os resultados e disse que é preciso continuar avançando.
Sabemos reconhecer os nossos avanços, mas também sabemos que precisamos avançar muito mais, especialmente na Cessa Terra e a crédito com o PRONAF, ainda muito distante dos nossos territórios, porque fortalecer a Amazônia é fortalecer o Brasil.
O Conselhão é um fórum consultivo que reúne centenas de representantes da sociedade civil, empresários, acadêmicos e movimentos sociais para debater e propor políticas públicas e estratégias de desenvolvimento para o país. Ele foi retomado em 2023 e está em sua sétima plenária. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Recursos para o meio ambiente, criação de novas áreas de proteção ambiental e uma nova iniciativa para a recuperação da Caatinga brasileira.
São algumas das medidas anunciadas pelo governo do Brasil nas comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou e traz os detalhes.
Recuperação da vegetação nativa aliada à valorização das comunidades tradicionais da Caatinga. Isso é o que propõe o novo programa Recaatingar. A iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima foi lançada nesta quarta-feira e conta com um aporte inicial de 60 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e do Banco do Nordeste. Dentre as ações previstas está o enfrentamento da desertificação no bioma, que está presente em 10 estados e ocupa 11% do território nacional. Outras ações de preservação da Caatinga também fazem parte da Lei da Política Nacional para a Recuperação do Bioma, sancionada nesta quarta-feira pelo presidente Lula, durante a cerimônia em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O presidente lembrou que a sociedade brasileira está mais consciente para a proteção ambiental.
Houve uma evolução daqueles que defendem os quilombos, daqueles que defendem a remarcação da terra indígena. Houve uma evolução dos empresários que sabem que hoje eles pagarão com preço muito caro se eles não respeitarem regras mínimas de defesa da questão ambiental. E é uma evolução aprender a ser capitalistas civilizados e não capitalistas destruidores da nossa floresta.
O pacote de medidas anunciado nesta quarta-feira também incluiu recursos para a Agenda Ambiental Brasileira. São 2 bilhões de reais para investimentos na bacia do Rio Doce, importante região hidrográfica do Sudeste brasileiro e fundamental para o abastecimento, economia e biodiversidade dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Além disso, 834 milhões de reais do Fundo Clima serão investidos em projetos de restauração da vegetação nativa. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, o objetivo das novas medidas inclui não apenas a conservação do meio ambiente, mas também o fortalecimento da economia nas regiões afetadas.
Proteger o meio ambiente não é olhar apenas para as próximas gerações, é cuidar das condições de vida das populações brasileiras no presente.
Já o Fundo Amazônia, mecanismo financeiro de captação de doações internacionais para preservação e combate ao desmatamento na Amazônia, recebeu a doação de 270 milhões de reais do Reino Unido. E o número de doadores vem aumentando, como detalhou a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo.
Passamos assim, nesse seu mandato, presidente, de 2 doadores para 9 doadores, mostrando que o Brasil tem compromisso com essa agenda para ajudar a salvar o planeta.
No campo da conservação ambiental, foram assinados atos que ampliam os parques nacionais da Serra das Confusões e de 7 cidades no Piauí e criam o Parque Nacional do Tanaru em Rondônia e a área de proteção ambiental do Paleocanal do Rio Tocantins no Pará. Reportagem Gabriela Noronha.
Talvez Talvez você ainda não conheça a FINEP, empresa financiadora de estudos e projetos.
Ela é ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e tem o papel de transformar o potencial científico e tecnológico brasileiro em projetos de inovação.
E essa inovação científica vai se converter depois em novos produtos, serviços, medicamentos, tecnologias que você usa no seu dia a dia.
Hoje nós conversamos com o presidente da FINEP, Luiz Antônio Elias, para saber mais sobre esse trabalho e sobre o novo momento da empresa, com o apoio de projetos de maior complexidade. Boa noite, presidente.
Boa noite, agradeço o convite. É muito importante para a FINEP estar aqui presente e apresentar os projetos que nós estamos fazendo nesse imenso Brasil.
Então, vamos justamente começar explicando melhor para o nosso ouvinte, para quem não conhece, que tipo de projetos a FINEP financia, qual que é o papel da empresa nesse desenvolvimento tecnológico do país.
A FINEP se consolida nessas últimas 5 décadas, ela foi fundada em 1967 como a instituição mais importante no fomento à infraestrutura científica, portanto aos laboratórios, à geração do conhecimento, à capacidade de desenvolvimento tecnológico, portanto às startups, às ICTs e à capacidade de inovação no Brasil, oferecer crédito às empresas para que elas possam impulsionar as suas cadeias de valor e aumentar o valor agregado dos seus produtos. Mas ainda no momento de um risco geopolítico intenso. Ou seja, nós vivemos um momento muito difuso a nível internacional, a ideia do multilateralismo se esgota e a percepção de que as políticas industriais devem estar cada vez mais retomadas. A FINEP também exerce um papel central na retomada da política industrial no Brasil.
Bem, para isso, a empresa recebeu um aporte de 3,5 bilhões de reais para o financiamento de novos projetos, né? De onde vieram esses recursos e quais são as prioridades?
Os recursos que de 3,5 bilhões, na verdade, eles advêm para a capitalização da FINEP. A FINEP, na verdade, esse ano deverá receber 17,7 bilhões de reais do FNDCT. O FNDCT, criado em 1969, é o maior fundo de desenvolvimento da América Latina para a área científica e para a área tecnológica e de inovação. Esse ano é um ano histórico. São 17,7. Além disso, nós teremos acesso, por determinação do presidente Lula, que colocou esta agenda na centralidade do processo de desenvolvimento brasileiro, mais 25 bilhões de reais para o crédito. Subentende que a FINEP deverá estar operando em processos de crédito direto e nas operações indiretas, mais na infraestrutura científica, quase 40 bilhões de reais esse ano.
Agora, o senhor mencionou na sua primeira resposta todo o contexto geopolítico que a gente vem vivendo, e existe um posicionamento estratégico da FINEP quando a gente fala da inserção internacional do Brasil, né? Porque a empresa acaba ajudando aí a definir onde o país vai apostar em desenvolver as suas pesquisas, seu desenvolvimento. Quais são essas áreas? Qual é a escolha estratégica nesse momento para o desenvolvimento de inovação no Brasil?
Nós estamos muito condicionados àquilo que se chama da nova indústria Brasil. No processo de reconstrução e transformação com o presidente Lula, nós entendemos que era necessário construir, por missões, uma nova estrutura industrial, baseada em capacidade científica, orientando a parte de inovação para a agroindústria, para a defesa, para a transformação digital, para a descarbonização, para perceber a mobilidade urbana, é necessário que a gente dê mais qualidade de vida à população e saneamento, e olhar também a base de infraestrutura para toda a parte de genética, ou seja, bioinsumos e biotecnologia. Isso acompanha a fronteira do conhecimento no mundo, que cada vez mais, pela emergência climática ou pelo olhar da introdução da inteligência artificial e pela robótica avançada, precisa ser alterado. Um dado importante para os ouvintes: 60% da pauta de exportação hoje brasileira ainda se condiciona a recursos naturais. Nós temos que ser protagonistas. Se queremos ser protagonistas, temos que cada vez mais incentivar a capacidade científica e olhar a fronteira do conhecimento, agregando valor ao produto nacional.
Presidente, a partir do desenvolvimento dessas novas tecnologias nesses setores, como fazer, como converter isso em desenvolvimento na melhora da vida das pessoas?
Isso melhora porque nós estamos apoiando projetos na área de vacinas, por exemplo. Nós estamos apoiando projetos na área de bioinsumos, que é necessário para a questão de alimentos. Nós estamos apoiando projetos na área de fertilizantes. Estamos apoiando projetos relacionados à descarbonização. Portanto, isso, como o presidente Lula colocou muito claramente, nós estamos num momento de estabilidade e precisamos avançar em áreas que são estratégicas para o conhecimento brasileiro. Temos uma matriz energética extremamente limpa. Aproveitar isso nessa transição energética no mundo é colocar o Brasil naquilo que eu chamei, no protagonismo social e no protagonismo internacional.
Pois é, e a FINEP vem recebendo mais recursos ao longo dos últimos anos.
E isso também se converteu em projetos de maior complexidade que vêm sendo apoiados por
ela. Com certeza,
né?
Com certeza. A subvenção econômica que lançamos recentemente são 3,3 bilhões de reais na gestão da ministra Luciana Santos, são em áreas justamente que são o núcleo duro do conhecimento, para que a gente possa fazer a diferença. Em quê? Na agroindústria, na mobilidade. E uma questão importante, olhamos o social na agricultura familiar e na diferença, ou seja, nas assimetrias territoriais que a gente precisa corrigir, olhando a dimensão do Brasil, que é continental. Portanto, na subvenção econômica tem uma proposta de 300 milhões de reais para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste impulsionar suas cadeias locais.
E como é que a FINEP atua em diferentes regiões do país para diminuir essa desigualdade?
Ela atua, na verdade, nesses segmentos que eu acabei de mencionar e percebendo também o local. Mais ainda, ela atua de forma vertical na estruturação de políticas com as fundações de amparo à pesquisa, nos programas que nós chamamos de Centelha e Tecnova, olhando o empreendedorismo local, olhando startups locais, olhando as ICTs locais. Também impulsiona pela via do que eu chamei da infraestrutura, com as universidades. O hub do conhecimento está nas universidades. É preciso que a gente cada vez mais impulsione laboratórios de conhecimento que gerem capacidade e resultado para a sociedade brasileira.
Toda uma cadeia, né, presidente?
Toda uma cadeia.
Muito bem, nós conversamos com Luiz Antônio Elias, presidente da FINEP, a financiadora de estudos e projetos do governo federal. Muito obrigado pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço essa oportunidade para a FINEP e para o momento tão importante que essa instituição está vivendo hoje.
O novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, já executou 90% dos recursos previstos até 2026.
São obras, programas e planos de governo que estão com andamento adiantado.
O programa prioriza as regiões mais vulneráveis do país e com menos acesso a serviços públicos.
Estradas, moradias, escolas, hospitais, obras de saneamento, energia e mobilidade urbana. Os investimentos em infraestrutura avançam em todo o país. Já foram executados praticamente 90% dos recursos previstos para o novo PAC até o final deste ano, o que corresponde a 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Quase 11 mil empreendimentos contratados já foram concluídos. Entregas que ajudam a gerar emprego e renda no país, de acordo com Roberto Nami Garibe Filho, secretário especial do Programa de Aceleração do Crescimento.
Nós estamos batendo um recorde esse ano de investimento em infraestrutura. Isso fez sentido tanto no, na menor taxa de desemprego da história, que atingimos 5,4 se você pegar os 12 anos, e temos também a maior massa salarial. Nesses dados você consegue ver a presença do PAC, porque ele tem um efeito multiplicador sobre a economia bastante forte e isso impacta na vida cotidiana das pessoas.
Na área de habitação, por exemplo, foram entregues quase 2 milhões de moradias por meio do programa Minha Casa Minha Vida até março deste ano. Na educação, foram criados 111 institutos federais e 100 mil escolas em todo o país passaram a contar com rede Wi-Fi. Na área de concessões, foram realizados 57 leilões federais de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos em 3 anos. O novo PAC também investe em obras de prevenção de desastres e adaptação às mudanças climáticas, para aumentar a proteção da população, como explica o secretário Roberto Nami Garibe Filho.
Nós estamos investindo quase 16 bilhões em prevenção ao risco. O nosso investimento, ele é distribuído, né, levando em consideração quanto cada cidade está, de alguma forma, suscetível a esse tipo de risco, tanto de alagamento como de encosta.
Roberto Nami ressaltou ainda os investimentos em mobilidade urbana. São quase 16 bilhões de reais destinados à renovação de frota, com a entrega de veículos menos poluentes e mais confortáveis para a população. Lançado em 2023, o novo PAC foi estruturado em torno da industrialização, da transição ecológica e da redução das desigualdades sociais e regionais. O programa estabelece critérios de seleção que priorizam regiões com menor índice de desenvolvimento humano, maior déficit de serviços públicos e menor capacidade fiscal. Reportagem Pablo Mundim.
Uma nova terapia desenvolvida por pesquisadores brasileiros pode mudar o cenário dos tratamentos de cânceres hematológicos como os linfomas.
Segundo os resultados preliminares divulgados hoje, a terapia CAR-T-Cell tem quase 90% de eficácia, com redução ou desaparecimento dos tumores.
O estudo contou com 100 milhões de reais do governo federal e já foi aplicado em 25 pacientes do Sistema Único de Saúde.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acompanhou a divulgação em São Paulo e comemorou os resultados.
Nós recebemos aqui os resultados preliminares, são muito animadores, mais de 87% de resultado positivo de pacientes que já tinham passado por outras formas de tratamento, tanto quimioterapia, radioterapia, transplante, e que vem agora no CAR-T-Cell uma esperança nesse tratamento.
Mais 81 pacientes vão receber o tratamento até o fim do ano.
A expectativa é que, com a confirmação dos resultados e o registro sanitário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a terapia passe a ser oferecida em todo o território nacional.
A partir da semana que vem, o contribuinte que quiser regularizar débitos com a União vai precisar de níveis maiores de segurança ao usar a conta gov.br.
A mudança acontece a partir do dia 15 de junho, quando passará a ser exigido os níveis prata ou ouro no aplicativo ou site.
Saiba como elevar a segurança da sua conta gov.br na reportagem de Márcia Fernandes.
Na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é possível consultar dívidas com a União, negociar e parcelar débitos, emitir guias de pagamento e certidões de regularidade fiscal. A partir de 15 de junho, pessoas físicas só poderão acessar o portal Regularize da Procuradoria utilizando contas gov.br com nível prata ou ouro. Usuários com conta bronze serão alertados sobre a necessidade de elevar o nível de segurança. E depois do dia 15, se mantiverem a conta bronze, terão acesso bloqueado. A coordenadora nacional de atendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Raquel de Carvalho, explica que a medida busca aumentar a segurança de quem procura o órgão.
Essa medida foi uma medida de segurança para a proteção dos dados do cidadão e das transações que ele realiza dentro do portal.
A conta gov.br funciona como uma identidade digital. Ela dá acesso a mais de 4.600 serviços federais. Atualmente, existem 176 milhões de contas ativas no gov.br. Mais de 118 milhões já estão nos níveis prata e ouro, mais seguros. O nível bronze tem segurança básica, com autenticação apenas pelo CPF e senha cadastrada. Raquel de Carvalho, da Procuradoria, explica como aumentar o nível de segurança e mudar a conta gov.br para prata ou ouro.
Ele pode fazer isso por meio da autenticação bancária, ou então ele pode fazer um reconhecimento facial, muito simples o procedimento. Ele pode fazer sem sair de casa.
Para regularizar a situação de dívidas com a União, acesse o site regularize.pgfn.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
O Pix, sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, que já virou queridinho dos brasileiros, será reconhecido como marca de alto renome.
A principal característica desse reconhecimento é a proteção da marca em todos os ramos da atividade econômica.
Isso impede que qualquer outra empresa utilize o mesmo nome ou termo semelhante, mesmo que seja para vender um produto ou serviço diferente do original.
Trata-se da primeira marca vinculada ao governo federal a contar com o reconhecimento pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Atenção, estudantes que ainda não fizeram a inscrição para participar do Exame Nacional do Ensino Médio.
O prazo está terminando, vai só até sexta-feira, dia 12.
Alunos de escolas públicas e beneficiários do Pé de Meia contam com a inscrição pré-preenchida esse ano, mas ainda assim precisam entrar na página do participante e confirmar a participação.
Lembrando que as provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro desse ano.
A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e pode ser paga até 17 de junho.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União analisou as contas do presidente da República referentes ao exercício de 2025. Durante a sessão de hoje, o relator do processo, ministro Benjamin Zimler, apresentou a conclusão da avaliação técnica que verifica se os recursos do governo federal foram aplicados corretamente.
O Tribunal de Contas da União é de parecer que as contas atinentes ao exercício de 2025 de responsabilidade do excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estão em condições de serem aprovadas pelo Congresso Nacional com ressalvas.
Segundo a análise, as contas estão de acordo com os princípios constitucionais e legais. Apesar disso, o documento apresenta, além das ressalvas, alertas ao governo federal. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa a julgar recursos contra a responsabilidade de redes sociais.
TSE aprova nova política de segurança da informação.
STJ define que pena por crime cometido sob livramento condicional começa após o fim do benefício.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal começa a analisar recursos contra a tese do julgamento do Marco Civil da Internet.
O julgamento vai continuar na sessão de amanhã. Marta Ferreira.
O ministro Dias Toffoli começou o voto explicando que a tese fixada pela corte deve ser analisada a partir de uma posição institucional do Supremo Tribunal Federal e não considerando os votos individuais dos ministros. Sobre a questão da responsabilidade solidária, ele esclareceu que após a notificação, a responsabilidade do provedor de aplicações por omissão injustificada deve ser tratada como solidária. Já sobre o ponto da tese fixada pelo Supremo, que trata dos crimes contra a honra, Toffoli propôs um ajuste para substituir a expressão crime contra a honra por violação à honra por crime ou ilícito civil. O ministro vai continuar o voto na sessão plenária de amanhã.
Tribunal Superior Eleitoral aprova nova política de segurança da informação.
A ideia é reforçar a proteção dos sistemas eleitorais, das urnas eletrônicas e dos dados da Justiça Eleitoral. Estevam Furtado.
A medida reúne regras de segurança cibernética em todo o país. Já começa a valer após a publicação da resolução. Entre as mudanças estão a adoção de procedimentos padronizados para gestão de riscos, proteção de dados, controle de acesso, monitoramento de vulnerabilidades e resposta a ataques cibernéticos. A política também prevê uso seguro de tecnologias como inteligência artificial e computação em nuvem.
A pena por crime cometido durante o livramento condicional só começa a ser cumprido no dia seguinte ao fim desse benefício.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A tese definida pela terceira sessão deve ser observada por juízes e tribunais de todo o país. Um preso cometeu novo crime durante o livramento condicional e mesmo sem revogar o benefício, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contabilizou simultaneamente como pena cumprida o período entre a prisão preventiva e o fim do livramento condicional. Mas o STJ considerou não ser possível contar o mesmo período de prisão em duas execuções penais diferentes. Segundo o relator ministro Sebastião Reis Júnior, o STJ entende que se o livramento condicional não foi suspenso ou revogado até o fim do período de prova, a nova execução penal só deve começar no dia seguinte ao fim do benefício.
A Justiça do Trabalho itinerante chega este mês no Oiapoque, no Amapá.
Uma variedade de serviços de graça para a população. Marla Lacerda.
Todo mundo que mora nas aldeias de Manga e Espírito Santo, no estado do Amapá, pode aproveitar. Essa é a oportunidade para quem precisa colocar em dia a documentação jurídica, receber orientações sobre problemas trabalhistas e previdenciários, emitir documentos e até mesmo receber atendimento fisioterapêutico e psicológico. Informações sobre serviços, locais e datas no site do TST.
Ministério Público Federal solicita que a União defina regras para garantir acessibilidade em sites públicos e privados.
A obrigação prevista na Lei Brasileira de Inclusão há mais de 10 anos ainda não é cumprida devido à falta de regulamentação. Vanessa Pereira.
Em agosto de 2025, o MPF expediu recomendação para que as diretrizes de acessibilidade digital fossem finalmente definidas. Mas passados mais de 9 meses, os pedidos do órgão não foram acatados. Agora, na ação, o MPF pede que o governo federal regulamente, em até 2 meses, o artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão, que torna obrigatória a acessibilidade na internet, e apresente, em até 4 meses, um plano de transição para adaptar os sites.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada a proposta que permite renegociação de dívidas rurais.
PEC que dá ampla autonomia ao Banco Central segue para o plenário.
Senado aprova piso de R$13.600 para médicos e dentistas. Proposta vai à Câmara.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou a proposta que cria uma linha de financiamento com recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a renegociação de dívidas de produtores rurais. O texto, vindo da Câmara dos Deputados, previa inicialmente que os recursos desse fundo deveriam beneficiar os produtores rurais prejudicados por calamidades públicas.
No Senado, o relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, alterou a proposta para ampliar os casos em que os produtores podem ser beneficiados. A senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso, defendeu a busca do entendimento com a equipe do governo antes da votação. Mas, diante da falta de acordo, a votação foi mantida pelo presidente Davi Alcolumbre. A votação em plenário foi simbólica e a proposta retorna à Câmara dos Deputados, já que foi alterada no Senado.
E agentes de saúde e de combate às endemias, profissionais que atuam em comunidades urbanas, rurais e indígenas, podem ganhar o direito a uma aposentadoria diferenciada. Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça prevê o benefício para quem comprovar 25 anos de contribuição e de exercício da atividade, com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 para homens.
O texto também estabelece regras de transição e prevê apoio financeiro da União para ajudar estados e municípios a custear a medida. A PEC segue agora para o plenário com pedido de tramitação especial. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta de emenda à Constituição diz que esses profissionais poderão se aposentar com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, desde que comprovem 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade. O senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou o papel indispensável desses profissionais na ponta da saúde, especialmente nas comunidades mais carentes.
Um reconhecimento de um trabalho histórico dedicado por toda uma vida a essas pessoas que são brasileiros e brasileiras, que são, como eu costumo dizer, o SUS do Brasil de carne e osso. Eles são sim o SUS de carne e osso no Brasil e que nos representam em todos os lares brasileiros.
A proposta também cria regras de transição para quem já está na atividade. Além disso, considera a carreira como essencial e exclusiva de Estado, proibindo a contratação terceirizada ou temporária, salvo em casos de emergência em saúde pública. Para evitar o sufoco nas contas dos municípios e estados, a proposta determina que a União prestará assistência financeira complementar para compensar o aumento das despesas decorrentes das novas aposentadorias.
Ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, alertou em plenário para a dificuldade de avançar com propostas que criam pisos salariais e novas despesas obrigatórias. Segundo ele, mais de 30 projetos em tramitação tratam de remuneração ou jornada de trabalho de diferentes categorias profissionais.
Davi Alcolumbre afirmou que reconhece a importância das reivindicações, mas defende que o impacto nas contas públicas precisa ser avaliado com cautela. O senador argumentou que a aprovação de um piso pode gerar pressão para a votação de outras propostas semelhantes e questionou se a União, os estados e os municípios teriam condições de absorver esses custos.
No ano de eleição, isso aqui é muito complexo, porque o que botar para votar isso aqui, todo mundo vai votar sim. Por conta da eleição e vai ter que arrumar 10 Brasil para pagar. E aí fica sendo eu o culpado que não quer dar um piso pro médico. O piso pro médico que salva a vida das pessoas no pronto atendimento. O piso pro enfermeiro. Meu Deus, bora dar. Mas o Brasil comporta isso? O Brasil vai resistir? As finanças públicas vão resistir? Na marcha dos prefeitos eles solicitaram que não votasse, porque o orçamento do Brasil não cabe.
Profissionais responsáveis pela confecção e adaptação de próteses e órteses ortopédicas podem passar a ter atividade regulamentada em todo o país.
O plenário do Senado aprovou o projeto que define as atribuições e estabelece os requisitos de formação para o exercício da profissão. Repórter Douglas Castilho.
O projeto voltou à análise a pedido da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, e define que protesistas e ortesistas são todos aqueles especialistas que profissionalmente tomam as medidas e confeccionam próteses, mas também aqueles que confeccionam palmilhas e calçados ortopédicos, mesmo que em oficina própria. Para além disso, há a exigência de que os profissionais participem de atualizações constantes a respeito das melhores práticas e modelos disponíveis. A senadora ressaltou os efeitos práticos da aprovação do projeto.
A gente está falando da regulamentação de uma profissão que vai mudar o destino do nosso país, que hoje demora 5 anos para entregar uma cadeira de rodas, entregar uma prótese, uma órtese, porque a gente não tem a regulamentação dessa profissão.
O processo de capacitação dos especialistas deverá ocorrer em escolas e cursos de educação técnica de nível médio e conteúdo multiprofissional de áreas como psicologia, biomecânica, fisioterapia e anatomia. O texto garante o ofício aos que estão no mercado há pelo menos 5 anos, comprovando curso de atualização. O projeto vai à sanção presidencial.
E avançou no Senado a proposta que cria a Universidade Federal do Esporte.
Aprovado pela Comissão de Esporte, o projeto prevê uma instituição voltada à formação acadêmica e à pesquisa no setor. O texto segue agora para votação no plenário. Repórter Rodrigo Rezende.
Com sede em Brasília, a Universidade Federal do Esporte, UFSport, terá por objetivo promover o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação no campo da ciência esportiva. Também terá foco na formação e aperfeiçoamento de gestores da área e preocupação na inclusão de pessoas com deficiência. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, relatora da proposta, ressalta que essa é uma demanda antiga dos profissionais da área.